Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para a divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2015. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estar nos acompanhando nesta manhã, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex S.A. relativos ao primeiro trimestre de 2015. Bom, esse trimestre foi um trimestre, vamos dizer assim, bastante desafiador. Muitos dos aspectos que influenciam a demanda nos segmentos que nós atuamos tiveram um comportamento negativo. Tivemos aí um aumento da inflação, aumento de juros, queda na renda, aumento do desemprego, queda na confiança do consumidor. Isso sem falar de outros aspectos que trouxeram aí um certo desconforto, um desarranjo aí na parte da economia, com a operação, com os dobramentos dessa operação Lava Jato, as dificuldades de aprovação do ajuste fiscal, se bem que ontem foi dado um primeiro passo positivo. Enfim, esses reflexos, essas dificuldades acabaram se refletindo. A gente pode verificar os reflexos dessas em alguns índices que medem o desempenho do nosso setor. A Abramat, que mede o desempenho da indústria de material de construção, teve um recuo de 8,8% nesse trimestre, comparativamente ao mesmo período do ano passado. O setor de tintas apresentou um recuo de 3,3%. E o setor de painéis, em que pese ter tido um aumento, isso foi bastante discreto no mercado interno, da ordem de 1,4%. Bom, mesmo diante de um cenário, como eu comentei, bastante desafiador, eu acredito que, de forma geral, a companhia cumpriu com os seus objetivos esses que nós traçamos ainda em outubro, novembro do ano passado, através do nosso orçamento, onde nós já vislumbrávamos que teríamos um período aí difícil. Então, claro, já estabelecemos objetivos que não foram assim muito fortes, mas de qualquer jeito, a companhia, nós vamos demonstrar aí ao longo dessa apresentação, ela cumpriu com aquilo que ela havia se programado. Bom, vamos seguir então para a apresentação, começando aí com o slide número 2, né, onde nós trazemos alguns destaques desse primeiro trimestre, com um crescimento, aí apresentamos um crescimento da receita líquida de 5,5%, foram 278 milhões. Nosso EBITDA recorrente ficou estável em relação ao mesmo período do ano passado, em torno de 48 milhões, se bem que há uma queda na margem, em torno de 0,9 pontos percentuais, ficamos em 17,2%. O aspecto de bastante destaque é o crescimento das exportações. Tivemos um crescimento físico em torno de 29% e uma receita e crescimento da receita em reais de 58%. Bom, no slide 3, nós apresentamos alguns aspectos operacionais, como nós acabamos de comentar, e a variação da receita líquida, que foi de 5,5%, e também trazemos como é que essa receita foi distribuída no trimestre. Do lado esquerdo, no gráfico de pizza, como é que essa receita foi distribuída por produto. É um gráfico que normalmente a gente traz nas nossas apresentações, não tem nenhuma grande alteração em relação ao mesmo período do ano passado. E do lado direito, como é que essa receita está composta por segmento. Aí sim, nós gostaríamos de destacar a questão da importância, do crescimento da importância do mercado externo. No fechamento do ano passado, esse mesmo gráfico mostrava um número em torno de 6% para a representatividade do mercado externo na receita. Esse número pulou para 11%. Nós acreditamos que esse número vai continuar crescendo, nós vamos continuar trabalhando no setor de exportação. A grande novidade que acho que nós temos nesse segmento é que nós iniciamos a exportação de HDF. Até meados do ano passado, basicamente o único tipo de painel que nós exportávamos era a chapa de fibra. Nós nos credenciamos junto a um órgão fiscalizador americano, uma regra americana chamada CARB. Isso nos permitiu o início da exportação de HDF. E essa é que tem permitido o nosso crescimento nesse segmento. Nós vamos dar continuidade a esse crescimento, temos alguns investimentos em curso ainda esse ano, tal sorte a poder incrementar ainda mais essa participação do mercado externo nas nossas receitas. No slide 4, nos próximos, nós vamos falar um pouco sobre o desempenho dos nossos segmentos, dos segmentos onde a empresa atua, começando aí pelo segmento da madeira. Aí do lado direito, na parte superior, nós temos a participação, os produtos que compõem a receita desse segmento. Aí acaba que nós não demonstramos a participação de portas e divisórias, mas essas portas para construção civil e divisórias, mas essas estão contidas dentro do produto chapa de fibra e também dentro do produto HDS e MDF. Nossa receita líquida, especificamente nesse segmento, cresceu 5,7%, alcançando praticamente 208 milhões. Esse crescimento da receita está muito mais calcado numa melhoria de mix. Não foi via preço e também não foi via volume, quer dizer, foi em parte via volume, mas na grande maioria via mix, já que, como a gente pode ver na parte inferior desse nosso slide, nosso crescimento nesse período foi de 1,8%, enquanto o do mercado foi 3,3%. Então, a receita cresce mais do que o volume, mas muito mais calçado em cima de alteração de mix. Nós estamos em pleno curso de um programa de aumento de preços. Nós iniciamos esse programa ainda antes do fechamento do trimestre, em meados de março, e estamos concluindo agora em abril, maio. E, enfim, é um programa de aumento de preço em todos os painéis de madeira e acreditamos que isso deve cobrir os eventuais custos que estão por vir e nos propiciar aí algum ganho de margem. Bom, seguindo adiante para o slide 5, aqui nós temos a utilização da capacidade instalada na parte superior do slide. Não temos aí grande novidade nas diversas linhas. Bom, a menos da de HDF, eu acabei anotando esse número, aí não tá na nossa apresentação, mas nesse mesmo período do ano passado, a nossa utilização de capacidade estava em torno de 81%, ela foi para 89%, isso é uma boa notícia, estamos aproveitando melhor a linha. Do lado do piso, Não faz muito tempo, foi em final de 13, começo de 14, nós dobramos nossa capacidade. Então, essa utilização está dentro daquilo que nós imaginávamos, dentro daquilo previsto. Acreditamos que esse número deve melhorar bastante, porque já nesse primeiro trimestre nós ampliamos o nosso encaixe sem cola para outras linhas de piso, quer dizer, nós temos diversas linhas de piso que vão desde produtos mais econômicos até linhas mais altas. Nós só tínhamos um encaixe sem cola para as linhas mais altas e no final desse primeiro trimestre, nós ampliamos o uso desse encaixe sem cola para outras linhas e nós acreditamos que com isso nós devemos ter um crescimento na ampliação da nossa venda de pisos. Na parte inferior, nós temos informações aí da composição de custo dos diversos tipos de painéis, fica aí mais como informação, como registro. Um dado aí importante, não muito positivo, é que no final do mês de março, ou em meados de março, nós tivemos um reajuste muito forte de energia elétrica, acho que todos sentiram, não só as diversas empresas, como nós próprios consumidores. O aumento foi muito significativo, não foi aumento porque nós estamos contratados, nós somos consumidores livres, temos um contrato até 2018, então não foi nenhuma alteração no valor da energia, mas sim nos encargos e no uso do fio, um aumento muito significativo que vai se refletir num aumento grande da parte de energia elétrica. Acreditamos aí que a conta nossa de energia suba em torno de uns 40%, e aí dá para ter uma dimensão do que isso vai significar ou vai impactar o custo desses diversos tipos de painéis, já que a gente está fornecendo aí a participação da energia elétrica. Bom, vamos então para o slide 6. Aqui nós temos informações do segmento de tintas. Não foi um trimestre fácil. Se nós olharmos aí para o lado direito, no gráfico de barras, a gente vê que o mercado, segundo dados da Abrafast, que é a Associação dos Fabricantes de Tintas, teve um recuo de 3,3% nesse trimestre, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Já nós, da Eucatex, conseguimos um crescimento de volume da ordem de 2,5%. Aí, olhando para a tabelinha do lado esquerdo, além desse crescimento de volume, nossa receita evoluiu mais do que esses 2,5%, nossa receita evoluiu em 6,5%. Isso demonstra que não só nós conseguimos um crescimento de volume, mas também uma recuperação de preços. Na parte inferior do lado esquerdo, utilização da capacidade instalada, eu também anotei o mesmo número no ano anterior, ele estava em torno de 55%, ele passou para 58%. E do lado direito, tal qual nós fizemos no segmento de madeira, está aí a composição dos nossos custos para elaboração de modelos e para registro. Bom, vamos seguir adiante para o slide 7. Aqui nós temos nesse slide uma demonstração de resultados de forma resumida. Alguns desses dados nós já comentamos ao longo aí dessa curta apresentação. A receita, então, tem um crescimento de 5,5%. Com 278 milhões de reais no trimestre. O lucro bruto tem um crescimento em reais em relação ao mesmo período do ano passado, porém, há um pequeno decréscimo na margem bruta de 0,7 pontos percentuais. As despesas, de forma geral, estão bastante bem controladas. Se a gente for olhar a despesa administrativa, que via de regra, basicamente, são salários, né? A gente vê que normalmente os salários são corrigidos pela inflação, a gente vê que não só não foram corrigidos, né, como há um decréscimo no valor nominal das despesas administrativas, mostrando esse programa de redução de custos e de racionalização que a gente tem feito na empresa. As despesas comerciais, elas crescem em valor nominal, mas praticamente uma alteração muito pequena em relação à receita líquida. Esse crescimento ele é oriundo de dois aspectos principais. Primeiro, foi uma concentração grande de feiras no primeiro trimestre. E o segundo, o fato da exportação ter crescido em importância dentro da composição da receita, e as despesas variáveis associadas à exportação são um pouco mais altas do que aquela que nós temos localmente. Bom, resultado dessa receita, desse lucro, dessas despesas, olhando lá o nosso EBITDA recorrente, nós ficamos estáveis em relação ao mesmo período do ano passado, 47,8 milhões, mas como comentamos no início, há um decréscimo na margem EBITDA, da ordem de 0,9 pontos, nós estávamos com 18,1, fomos para 17,2. Outra questão relevante para ser comentada é o resultado financeiro. Há um crescimento bastante significativo nas nossas despesas financeiras, essas principalmente oriundas da variação cambial desses 35, fora a parte de juros e despesas bancárias, tem em torno aí de uns 25, 26 milhões de variação cambial. Essas variações, elas são a marcação das nossas dívidas ao dólar de fechamento do período. Agora, é importante a gente, como já salientou, é que há um crescimento muito expressivo das nossas exportações, e isso certamente são exportações que serão recebidas ou realizadas em dólar num patamar diferente. Então, a gente entende que, esse crescimento será bem coberto por esse crescimento de faturamento das exportações. O resultado é um lucro líquido, ou um lucro líquido que é um decréscimo importante em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente influenciado, ou mais uma vez influenciado, por essa questão do resultado financeiro. O slide número 8, a gente demonstra aqui, faz a abertura aqui do nosso endividamento. A nossa dívida líquida, ela tem um crescimento, ela atinge 316,6 milhões, e aqui o número referenciado é dezembro de 14, contra 293. É um aumento aí, então, de praticamente 23 milhões de reais, e isso é quase que o mesmo valor da variação cambial que houve no período, que, como eu comentei no slide anterior, foi em torno de 26 milhões. A relação dívida e EBITDA, ela tem um crescimento relativamente esperado, na medida em que a gente tem uma estabilidade na geração de caixa e tem um crescimento da dívida, de novo, principalmente por conta dessa questão cambial. Perfil da dívida, sem grandes alterações em relação ao histórico recente. Vamos para o slide 9. Aqui nós falamos um pouco sobre os nossos investimentos, comparando o primeiro trimestre do ano passado com o primeiro trimestre desse ano. Há uma queda aí significativa. Ano passado foram 28,4 milhões, esse ano 20 milhões. Aí a principal diferença está, se a gente olhar na tabelinha embaixo, está na fábrica de Salto. Ano passado nós tínhamos alguns investimentos, porque só voltando um pouquinho para trás, quer dizer, esses investimentos que nós temos realizado, principalmente esses que nós realizamos no primeiro trimestre desse ano, são basicamente investimentos ligados à sustentação fabril e à sustentação florestal. No ano passado, além desse aspecto de sustentação, nós também tínhamos alguns investimentos extraordinários. Se vocês se lembrarem, quem nos acompanhou naquela época, nós adquirimos uma nova linha para acabamento em alto brilho. Nós fizemos uma alteração na nossa cozinha de cola, lá na nossa fábrica de MDF, que nos trouxe uma economia no gasto desse insumo. Então, isso fez com que o nosso gasto no primeiro trimestre do ano passado fosse um pouco maior do que desse. Como previsão para o ano, nós temos aí o número de 94 milhões, e anotei aqui também, só para lembrar, em 2014, esse número de 94 previsto foi realizado, foi de 106 milhões em investimentos. E o slide 10, é o último slide da nossa apresentação, dessa nossa curta apresentação. Aqui nós temos informações das nossas florestas, que é um aspecto bastante relevante, já que praticamente 80% da nossa receita é de base florestal. Nós somos autossuficientes na necessidade de madeira. Temos aí 77 florestas, 77 fazendas, todas localizadas no estado de São Paulo, totalizando 46 mil hectares. Nosso raio médio durante esse período para abastecimento das plantas foi de 162 km para Salto, 37 para Botucatu. Aqui embaixo, na parte inferior do lado esquerdo, a gente tem a evolução do nosso plantio de florestas. No final do ano passado, nós comentamos, vale a pena ressaltar, que, né, a gente pode ver aqui no gráfico de barras de 2014 que há um destaque de duas cores distintas, né? Quer dizer, destacando o que é novo plantio, o que é manejo. Isso foi algo que nós iniciamos no ano passado com bastante sucesso, ou seja, parte das nossas florestas, depois da gente analisar condições de solo, condições do tipo de clone, enfim, resistência à doença, etc., nós temos concluído que em algumas áreas há uma oportunidade de condução da floresta para uma segunda rebrota em vez da erradicação dessa floresta e um novo plantio. Isso propicia economias importantes na área da gestão florestal. Nós fizemos isso para 64% das nossas florestas em 2014, gerando uma economia mais uma vez importante. Já é perceptível, eu tive inclusive há uns 10 dias atrás visitando nossas florestas, essas florestas conduzidas estão indo muito bem, nós temos bastante convicção que não vamos perder nenhum tipo de produtividade, E, mais uma vez, vamos ter uma economia grande aí na parte de gestão, de condução dessas florestas. Do lado direito, mais informativo, como sempre, a gente traz o volume de material que nós reciclamos na fábrica de Salto. Essa reciclagem aí, nós captamos madeira, todo tipo de madeira no entorno da fábrica e geramos a energia térmica, o vapor que a gente precisa para nossas atividades. Isso traz sempre um ganho em relação ao que seria comprar essa madeira no mercado. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar. Agora nós nos colocamos à disposição para possíveis perguntas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para tirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar a tecla sustenido. O senhor Juan Pires, da Charles River Capital, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu gostaria de entender como que a companhia vê a queda dos lançamentos imobiliários afetando o consumo, né, a demanda interna de painéis de madeira. E se vocês têm algum tipo de tracking para saber quanto que, por exemplo, do que é destinado à construção civil ou que é destinado à indústria moveleira, quanto que seria assim, uma demanda de reposição, quanto que estaria atrelada diretamente aos lançamentos imobiliários, né, que cresceria mais relacionado com os lançamentos de eventos imobiliários. E a segunda pergunta é em relação às exportações. Qual o potencial de crescimento em volume das exportações dos produtos de vocês, principalmente na chapa de fibra e MDF, HDF? Qual a capacidade hoje? Quanto que vocês poderiam destinar para o mercado externo? Obrigado.
Bom dia, Juan. Graças pelas perguntas. Bom, nós não temos assim um dado absolutamente preciso com relação à influência de novos imóveis, tá certo, no consumo dos nossos produtos. Nós temos alguns levantamentos, algumas pistas nesse sentido. E também depende do tipo de produto que nós estamos falando. Por exemplo, quando a gente olha para tintas, que representa aí 22%, 23% do nosso faturamento, o grande volume, eu te diria em torno de 75%, 80% daquilo que nós vendemos são para repintura, quer dizer, são a repintura de uma casa já existente. Quando a gente vai pegar um outro produto, por exemplo, portas, aí esse percentual provavelmente é inverso. Quer dizer, é muito mais chance de você vender uma porta para uma nova construção ou quer dizer, é muito pouco provável que uma construção existente você venha trocar a porta. Então, isso varia um pouco. Na parte de móveis, sem dúvida nenhuma, há um peso importante numa casa nova, mas, de qualquer jeito, eu também te diria que o percentual de compra de móveis novos para imóveis usados, para imóveis que já estão habitados, deve ser maior do que aquela para novos imóveis. Então, eu não me perdoe, não consegui ser muito preciso na resposta, mas, enfim, eu te diria o seguinte, que o peso de imóveis existentes na aquisição de nossos produtos é maior, a gente depende mais disso do que dos novos lançamentos. Então, a gente acaba sendo mais dependente de condições econômicas, que nós até mencionamos no início da nossa apresentação, como condições de crédito, como renda, como emprego, como confiança, que vão influenciar o dia a dia aí das decisões de compra do que propriamente de novos lançamentos e lançamentos imobiliários. Bom, indo à sua segunda pergunta com relação ao potencial, Bom, de uma forma geral, nós temos três grandes equipamentos de produção de painéis, ou melhor dizendo, né, temos três grandes linhas, né, três grandes segmentos. Nós temos chapa de fibra, nós temos o MDP e nós temos o HDF-MDF. O MDP, começando por aquele mais complicado, realmente a possibilidade de exportação ela é muito pequena. Talvez para algum país próximo aqui, que faz fronteira com o Brasil, haja alguma possibilidade de exportação. Mas a gente pensar em algum embarque marítimo com esse tipo de produto é pouquíssimo provável. Já quando a gente pensa em chapa de fibra ou MDF, aí sim, as oportunidades são muito grandes. Teoricamente, não existe muito limite, né? Teoricamente, nós poderíamos fazer uma exportação total desses produtos. O que tem é que também a demanda externa tem as suas restrições, tem as suas oportunidades, tem as suas dificuldades de margem, mas teoricamente existe um grande potencial de crescimento para a empresa no setor de exportação. Porque há, principalmente no MDF, é um produto novo que nós estamos exportando, e aí, enfim, há uma avenida de crescimento. Acho que a gente se diferencia das demais empresas nesse segmento, porque a Eucatex é uma empresa de 60 anos com uma tradição quase idêntica em termos de prazo de exportação. Nós temos uma filial plantada nos Estados Unidos já há mais de 20 anos. Então, nós temos um conhecimento de mercado que acho que é bastante superior dos nossos concorrentes. Enfim, o potencial de exportação é muito grande. Eu acredito muito que esse número de 11 vai continuar crescendo ao longo do ano. Espero ter esclarecido e respondido a sua pergunta. Muito obrigado.
Ok, deu para entender. Obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar a tecla sustenido. O senhor Henrique César gostaria de fazer uma pergunta.
Olá. Alô? Alô? Fala aí.
Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir.
Bom dia. Eu gostaria de saber a respeito do aumento que foi comentado, né, em março, se já fechou, né, qual foi esse fator de aumento e se foi para as duas linhas, né, de MDF e MDP, e se também existe ainda, por conta de todo o cenário econômico, alguma previsão de repassar um novo aumento até o final do ano. Obrigado.
Bem, obrigado pela pergunta. Quer dizer, nós estamos trabalhando nesse aumento, um aumento da ordem aí de 7 a 8%, ocorrendo em todos os painéis. Como você mencionou, faltou você mencionar a chapa de fibra, na verdade ele ocorreu, está ocorrendo na chapa de fibra, no MDP e no MDF. E é o que nós estamos conseguindo enxergar agora. Difícil fazer um prognóstico até o final do ano. É evidente, como você mencionou, vai depender um pouco das condições econômicas, das condições de mercado e das próprias condições de custo também. Quer dizer, vamos ver como é que os aspectos de inflação, como é que esse aumento de energia, como é que essa questão cambial vai impactar nos custos da empresa e como é que vai estar o mercado para a gente ver se há condições de se fazer, condições ou necessidade de se fazer algum outro tipo de reajuste. No momento é aquilo que a gente vislumbra e isso está praticamente concluído agora, foi praticamente concluído no mês de abril esses aumentos. Obrigado.
Praticamente concluído. Só tiver repasse de custo. Tem algo não?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, já faz aí talvez relativamente recente que nós fizemos uma apresentação na ultrafeita relativos aos dados de 2014, quer dizer, na verdade faz poucas semanas, e naquela ocasião nós comentamos sobre a dificuldade que a gente vislumbrava, ou que a gente enfrentou em 2014 e que a gente acreditava enfrentar em 2015. De fato, como eu comentei no início dessa apresentação, o ano começou com muitos desafios, né? Enfim, esses desafios têm exigido da empresa a montagem de estratégias diferenciadas, de tal sorte a permitir que a gente continue com o nível de atividade adequado e que mantenha a rentabilidade da empresa. Entre essas estratégias, a gente mencionou algumas, né? Quer dizer, talvez a principal delas seja a questão da exportação. Isso tem ajudado bastante, a gente tem um equilíbrio de utilização de capacidade das nossas linhas. Tem ajudado bastante a gente ser um pouquinho mais efetivo na formulação de preços para o mercado interno. Além da questão de exportação, nós temos focado também em produtos de melhor lucratividade. Estamos revendo, ou já fizemos uma revisão grande do nosso portfólio, racionalizando bastante esse rol de produtos. Fizemos e estamos dando continuidade a diversos programas de redução de custos, comentamos a questão das despesas administrativas e melhoria de produtividade. Enfim, temos trabalhado em diversos aspectos e acreditamos que, através desse trabalho, a gente seja capaz de cumprir nossos objetivos para o ano. Bom, mais uma vez agradeço a todos que nos acompanharam. Eventuais perguntas que não tenham tido oportunidade de serem formuladas, esse último slide da apresentação tem os dados nossos para contato e a gente está absolutamente à disposição. Muito obrigado e bom dia a todos.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.